aprendi a ser sozinho. Pode ser que no caminho, num atalho ou num sorriso, aconteça uma paixão. Eu vou achar
o toque do destino.
Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Tem sabor que faz parte da nossa história. Tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebidas Quinari. Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebidas Quinari tem a bebida certa. Tem a refrescância do Quinaguá, com gás. A energia do Quina Power, nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade de Bebidas Quinari, que conquista quem experimenta. E as novidades não param. Em breve chegam novos sabores de Quina Power para deixar a família Quinari ainda mais completa.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, acendo fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você está acompanhando a cobertura especial da Expo Acre Rio Branco pelas rádios públicas do Acre.
Agora no Acre são 19 horas e 44 minutos. Olha, Alberto Casas, lá de Sena Madureira, o coordenador da Rádio de Sena, Jusa Bispo, mandou uma mensagem aqui, ó. 105.9 a todo vapor e a 670, as duas rádios conectadas aqui com a gente, viu?
Coisa boa, né? Rede, é. Rede estadual de rádios, né? Tanto AM quanto FM. Estamos aqui, né, trazendo, né, o melhor, né, que tem na feira. E vamos agora começar com...
Tem só um nosso anunciante, um dos nossos anunciantes, Alberto. Tem sabor que faz parte da nossa história. Tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho bebidas Kinari. Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebidas Kinari tem bebida certa. Tem refrescância do Kinágua com gás, a energia do Kina Power nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região. O Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade da bebida Kinari que conquista quem experimenta. E as novidades não param. Em breve chegam novos sabores de Kina Power para deixar a família Kinari ainda mais completa. Tá dado o recado. Vamos seguir porque agora é hora do bate-papo. Estamos de volta com a transmissão especial das rádios públicas do Acre, direto aqui da Expo Acre Rio Branco, 50ª edição.
Já estamos aqui com ele, né? Marcos Pereira, diretor do Rodeio, o homem que comandou lá em Cruzeiro do Sul e comandando aqui na capital. Boa noite, Marcos.
Boa noite, é um prazer a gente estar aqui e trazer as informações e as novidades, né, do Rodeio da Expo Acre 2026.
Rodeio que essa arena aí já é famosa, né?
Já, é uma arena famosa. Não só no estado do Acre, mas na região norte. O estado do Acre, nos últimos 4 anos, é assunto nacional pelo valor das premiações que tem oferecido aos nossos peões e também pela estrutura que oferece aos profissionais do rodeio.
Marco, como está a expectativa para a programação aí da Arena de Rodeio?
Bem, é uma expectativa muito alta, muito grande, haja vista que o governo do estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Agricultura, da nossa secretária Temiles, fez um investimento muito alto no que diz respeito à preparação e atualização dos profissionais do rodeio. Nós trouxemos para cá, semana passada, do dia 16 ao dia 19, um curso para os profissionais do rodeio, para salva-vidas, juízes, tropeiros e médicos veterinários. Então, é um curso que veio através da Comissão Nacional de Rodeio, da Senar, que foi ministrado aqui no Kinari, e a gente já teve já bons frutos, porque o campeão do rodeio do Bujari, no final de semana passado, já foi um dos participantes do curso e que relatou que teve sucesso através das informações e das orientações que ele obteve durante o curso.
E tem pior cliente que já está lá no Texas, né?
É, nós temos o Ramon, nós temos vários outros lá, o pessoal de Sena Madureira, tem de Chapuri, tem de Tarauacá, tem de Feijó, montando lá nos Estados Unidos e dando um show.
E o rodeio já faz parte da cultura e da tradição do nosso estado. E como é participar de um evento que reúne tantas pessoas em torno dessa tradição?
Primeiro é se inteirar, aprender sobre o rodeio para que a gente possa estar organizando e dando a melhor estrutura para os profissionais do rodeio. Os profissionais do rodeio, quando a gente fala, não são só os donos dos animais, não são só os peões, mas também são os animais, que são tratados como verdadeiros atletas. É? Os nossos touros aqui na região do estado do Acre, aqui no Alto Acre, Baixo Acre, não deixam a desejar a nenhuma tropa fora do estado. É tanto que a maioria das nossas tropas aqui, elas estão rodando nesse período de rodeio, nos melhores e maiores rodeios de Rondônia e do Amazonas. Para a gente conseguir esses 90 touros que vão estar se apresentando durante as 4 noites aqui da Expo Acre, a gente teve que fazer um contrato bem antecipado para que nós pudéssemos ter os melhores touros de rodeio aqui na Expo Acre.
Só por curiosidade, como é o nome daquele personagem que fica ali quando o peão salta do touro e tem aquele personagem que fica ali para interter o touro para
ali pisar. São os anjos da arena, são os nossos salva-vidas, bullfighters, né?
Isso.
É, são profissionais muito corajosos, mas ali não é só coragem, ali é técnica, ali é
adestramento, habilidade.
Né? É tanto que eles tiveram agora um treinamento, os que vão atuar aqui tiveram um treinamento com o melhor e maior salva-vidas de rodeios da Arena de Barretos, que veio para cá ministrar um curso específico só para eles, para que a gente possa ter também profissionais que possam estar lá dentro e garantir a segurança dos nossos peões.
Pois é, tem uns peões que sobem, né, e não levam tanta sorte, né? Cai logo no primeiro, no segundo pulo, né?
Tem noite que é do touro.
É, tem noite que é do touro e a noite é do peão. E para isso eles estão ali para garantir, né?
Isso.
A integridade, para não deixar o touro pisotear o peão.
A maioria dos touros do rodeio são touros treinados, tanto você pode prestar atenção que quando ele termina, que o peão cai, a maioria deles já faz a volta, já pega o retorno. Mas tem uns que vêm pouquinho raivosos, né? E aí os salva-vidas tem que fazer aquele jogo de cena ali para interter, para tirar a atenção do touro, para que o peão seja resgatado de maneira segura.
Outro tipo de curiosidade, quero saber o seguinte: tem uma fita, tem uma corda, né? Eu não sei o que é que passa ali, e o peão tem que apertar aqui dali? Tem que puxar para o touro dar aqueles saltos?
O salto do touro, ele é estimulado pelo sedém. O sedém é aquela cinta que vem parte traseira do animal, que o dono do touro é que dá o sedém. Ele puxa. Aquilo é uma corda de lã e algodão. Ela faz cócegas.
Isso.
Ela faz
não cócegas. Ferir
o... Ela não fere um animal.
Ela
não fere o animal. Ela faz cócegas. E o animal salta tentando se desvencilhar daquela corda. A outra corda, que é a corda americana, que é onde o peão segura, essa daí é só o braço dele e a mão dele que vai segurar. Então, os 8 segundos, é calculado esses 8 segundos, porque é o momento, é o ápice da força do peão. Então, todo peão bem treinado, ele consegue se segurar ali até 8 segundos. Não mais que isso. Para ele é uma eternidade. Para nós que estamos fora, então a gente não vai cair nunca.
É verdade.
Mas é assim, é a explosão do touro e o ápice de força de um peão é os 8 segundos.
É importante até frisar isso aí, que as pessoas pensam que o touro sente dor. Por isso ele salta tanto, né? Mas não, ele sente cosca.
Não, é uma cosca, ele tentando se desvencilhar daquela corda que está apertando ali. Então, ela aperta e faz cosca, ela tem todo um tratamento para não machucar o touro. É tanto que é o que mais a gente explica, porque tem alguns que são contra os rodeios, né? E a gente explica, leva dentro das propriedades onde os touros são tratados, onde eles são treinados, para acompanhar de perto para ver que não há maltrato com os animais.
Exatamente. Ano passado o campeão do rodeio foi um rodoniense, né?
Foi um rodoniense aqui de Vila Extrema.
Vai estar
o João Pérez vai estar aqui.
Vai estar aqui?
Ele foi para Barretos, montou em 3 touros, infelizmente no terceiro touro que era o que daria a chance para ele ir para a final, ele não conseguiu ficar os 8 segundos.
Falando dos competidores, como está aí os preparativos pra, e a expectativa também para esse momento, tanto com os competidores como com o público que vai participar aí ali na arena nesses dias?
Bem, primeiro assim, a procura pelas vagas é muito grande. Então, nossa secretária...
Seleciona?
Junto, a gente faz uma seleção, a gente tem uma equipe que nos apoia, que nos assessora na escolha dos peões, que ficam rodando todos os rodeios daqui da região, porque as vagas, elas são convocadas, são convidados. Então, a gente só convida os melhores, os Sim. mais duros. E esse ano, a gente aumentou para 60 vagas, para trazer de Mâncio Lima até Assis Brasil, e também tem povo de Rondônia, tem um povo do Amazonas, que também vai estar aqui. Então, são 60 peões.
Premiação.
A premiação é uma premiação que vai chegar no valor total de R$130 mil. É uma das grandes premiações dos rodeios na região, quiçá do Brasil. Nós teremos para o primeiro colocado um quadriciclo, que é uma parceria com o Grupo Star, Honda. E também o campeão levará a chance e a chancela para montar na final da Liga Nacional de Rodeio em Barretos, ainda esse mês de agosto. Então, além de ter...
De ter a premiação, o dinheiro, né?
O primeiro colocado, ele só tem o quadriciclo e a vaga para Barretos.
Mas só isso?
Só isso.
Olha aí.
Aí já vai R$100 mil.
Prêmiozinho, uma bagatela de 100 mil.
E a gente vai premiar também em dinheiro do segundo ao quinto colocado.
Maravilha.
Aí, então, quem logicamente, você disse aí que 60 foram convidados, os 60 melhores aí do estado, e eles vão brigar entre si. Tempo para cada um, 8 segundos, mas como é que chega-se ao campeão?
Bem, serão duas baterias, uma no dia 3, outra no dia 4, daí sairão 20 para a semifinal, que será no dia 5, e do dia 5 a gente vai tirar 10 para ir para a grande final no dia 6. Há todo um critério que os juízes avaliam, né? Que é a intensidade, o touro tem que ajudar.
Não é os 8 segundos
não, em si, não é só os 8 segundos. Tem que ter, além de 8 segundos, o touro tem que propiciar para ele dificuldade para que ele permaneça em cima do touro.
São quantos juízes?
São três juízes, um juiz de brete, dois de pista. Nós estamos trazendo um juiz da Liga Nacional de Rodeio, que é o Romildo Monteiro, que é já julga Barretos e também já julgou nos Estados Unidos, e agora pelo segundo ano consecutivo a gente está trazendo, porque aqui vai ser uma das etapas da Liga Nacional de Rodeio também.
Há quem diga que o Acre tem o segundo maior rodeio do Brasil.
Há quem diga que é o melhor do Brasil.
Ganha de Barretos?
Não.
Pois é,
tamanho não.
Mas de qualidade, por conta dos profissionais que estão aí atuando.
A gente não deixa a desejar nenhum
pra grande... ninguém.
Pra ninguém. É só levar em consideração e ver os nossos peões que nós colocamos, tanto na Liga Nacional, como na PBE Nacional e na Internacional, né? Nós temos o Robson Palermo, nós temos o Ramon de Oliveira, que foi o último aí pra lá, tá? E assim, são peões que dão show aonde vão.
Maravilha.
Tá certo, Marcos. Nós agradecemos aqui a tua participação, né? Dentro do... nossas transmissões aqui, começando hoje, e aí, bom que se diga que nós estamos aí, primeiro ano, na 104.5 Difusora FM, é o primeiro ano de transmissão da Difusora FM, mas estamos na rede toda. Agradecemos tua participação e pode trazer aí os seus patrocinadores.
Gente vai agradecer, né? Vai agradecer os nossos patrocinadores, os apoiadores, que é a Honda, o Grupo Star, o Sicredi, a Agronorte, a Sabenalto, Sem Fronteira Internet também, que está com a gente, Frigomassa. Então, todos os apoiadores do mundo do rodeio, que a arena de rodeio aqui na Expoac, ela não acontece só o rodeio. Nós temos a prova de Três Tambores, que começou hoje,
né?
Hoje e amanhã Três Tambores, aí depois rodeio, e depois teremos também a prova de laço, teremos também a vaquejada lá no espaço Gilbertão, e para finalizar, na arena a gente vai fazer mais um ano seguido a uma pista de motocross.
Legal. Conversamos aqui com Marcos Pereira, chefe do escritório local de Cruzeiro do Sul e responsável pelo rodeio em Cruzeiro do Sul e aqui em Rio Branco também. Obrigado, meu irmão.
Obrigado e uma boa noite a todos.
Um agora, são 19 horas e 57 minutos, meu caro Alberto Casas. Já nós temos mais uma entrevista. Vamos colocar aí uma música, Cleito Rocha, ou vamos chamar a Thaís Caroline? Vamos com música, daqui a pouquinho o Thaís Caroline vai entrar ao vivo trazendo informações pra gente aqui também. Quem canta? Quem canta? Ana Castelli, que vai se apresentar aqui na feira também. Vamos lá.
Coragem pra andar de manga, larga machador. O cabelo em Chanel deu lugar pro chapéu. Fechei as terras, unha de gel. Vou de cabana, agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato. Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. Largou o vinho pra tomar cerveja. A Patricinha virou boiadeira. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. Pagou o vinho pra tomar a cerveja. A Patricinha virou boiadeira. O cabelo Chanel do gato chapéu, fechei as terra, unha de gel. Dor de cabana, agora foi trocar por um perfume com cheiro de mato. Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. Pagou o vinho pra tomar cerveja. A Patricinha virou boiadeira. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. Largou o vinho pra tomar cerveja. A Patricinha virou boiadeira.
A boiadeira chegou, bebê.
Muito bem, agora no Acre são pontualmente 8 horas. Estamos de volta. A noite continua movimentada aqui no Parque de Exposições, com grandes atrações e oportunidades de negócio, inovação, cultura e muito entretenimento, Alberto.
É verdade, Damião. Nós estamos aí já às 20 horas e 1 minuto, né? E vamos conversar agora com o Coronel Charles da Silva Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Boa noite, Coronel.
Boa noite. Peraí. Ok, agora sim. Uma boa noite a todos os telespectadores aqui que estão acompanhando a rádio. Uma maneira de a gente interagir de uma forma mais dinâmica e alcançando os rincões do nosso estado.
Lembrando, Coronel, que nós estamos ao vivo para todo o estado do Acre, agora com sinal de FM, 104,5 a difusora.
Opa, maravilha. Então é sinal que a gente está conseguindo chegar naqueles rincões mais distantes e está tentando interagir.
Com qualidade.
Oxe, isso é ótimo.
Coronel, o Corpo de Bombeiros começa a atuar antes mesmo da abertura da Expo Acre. Como é realizado esse planejamento e quais ações são desenvolvidas antes do início da feira?
É interessante que as pessoas pensam que o trabalho dessas agências, né, de segurança pública, entre elas o Corpo de Bombeiros, é apenas na semana, né? O nosso caso aqui, juntamente com a CEOP, a Secretaria de Obras, entre outras secretarias, a gente inicia há 4 meses de antecedência, quando tem o primeiro planejamento, e uma semana antes nós estamos aqui dentro acompanhando obra a obra. Por exemplo, ontem nós verificamos toda a estrutura que cabe ao Estado, verificando aqui com relação à estrutura e infraestrutura de segurança segurança contra incêndio, tá? E hoje, quando foi até às 18 horas, nossa equipe estava aqui verificando justamente as edificações que são transitórias e aquelas que são fixas, garantindo que o cidadão que vier aqui, ele tenha condições de transitar com tranquilidade, tá? E ele tenha certeza que não vai vir a ocorrer nenhum tipo de incidente que possa vir trazer risco à sua própria vida. Então, nós iniciamos com muita antecedência e estaremos de plantão, né, com a equipe da DATOP, justamente orientando toda a nossa população interna, que eu falo isso aqui, é o cidadão que é dono do restaurante, é o cidadão que tem uma sua lojinha, também é o Estado que está aqui presente, que tem que caber essa orientação para verificar a iluminação de emergência, extintores, saídas, para que o evento fique claro, bonito, né? E a gente não tenha nenhum problema de incidente. Porque se o incidente ocorrer, essa proporção do incidente vai se tomar de acordo com a prevenção que a gente adota durante esse período.
É, praticamente o senhor já respondeu essa pergunta aqui, mas o Corpo de Bombeiros está estruturado aqui dentro do parque para garantir, como o senhor bem frisou aí, a segurança dos expositores e também do público que está chegando, né?
Exatamente. Hoje na Cavalgada, nós já estávamos justamente na Cavalgada acompanhando ali justamente a segurança, oferecendo o mínimo possível. Durante o percurso da Cavalgada, foi passada orientação para todas aquelas pessoas que colocaram estruturas temporárias, inclusive tem gente ainda agora à noite, né, comemorando ali, festejando. Isso aí cabe a nós a orientação, e nós fizemos isso para que venha garantir com excelência. Durante a semana todinha estaremos aqui com a viatura de combate a incêndio, uma viatura de salvamento, mais 20 homens que estarão oferecendo aí qualquer tipo de incidente ou acidente que venha a ocorrer. A gente vem com apoio, né, para que venha assim feito o atendimento de uma forma mais rápida possível. E estamos com o stand aqui também, tá? O standzinho ali com escalada, a molecada pode chegar lá, conhecer o material, manipular o material que tem lá, incêndio, salvamento, a escaladazinha lá, experimentar. Bem, tá bem legal.
Mudando de assunto, enquanto atua aqui na Espoacre, o Corpo de Bombeiros também mantém a operação protetor do bioma. Como a corporação consegue conciliar essas duas frentes de atuação?
É bem difícil, mas ao mesmo tempo cabe justamente uma atuação que o governo do estado faz. Como eu falo assim, a gente tem um trabalho silencioso, mas para garantir a segurança da população aqui dentro e lá fora. A Operação Protetor do Bioma, ela foi estatada há 4 meses atrás, com efetividade, já está com 40 dias, onde inclusive essa semana, esse final de semana, nós estamos tendo a instrução de nivelamento de combate a incêndio florestal, juntamente com a equipe do Ministério da Justiça, estará justamente até a semana que vem realizando o treinamento desses profissionais. Estamos em todos os municípios estaduais, levamos inclusive viaturas para os municípios de difícil acesso para dar resposta frente às estiagens que estão justamente se aproximando agora. A perspectiva é de muito calor intenso, né? E o número intenso também de queimadas. Então a gente precisa dar essa resposta devida. Iniciamos um primeiro momento com relação à orientação da população, como ela deve proceder, tá? No caso, se tiver um incidente com relação a incêndios ambientais, o que é que ela deve adotar? Primeiro tem que se evitar, mas caso venha a ter, qual o tipo de atitude que ela deve adotar, a orientação da população. Estamos também em parceria com o Ministério Público, com o Instituto do Meio Ambiente Estadual, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Defesa Civil, com a Segurança Pública como um todo, com a Polícia Militar, com a questão da parte coercitiva também. Ou seja, a gente está nesse primeiro momento realizando esse tipo de atendimento. No segundo momento, intensificar as respostas aos incêndios ambientais.
E quais os investimentos que foram feitos, foram realizados recentemente, né, para fortalecer a estrutura do Corpo de Bombeiros?
Nos últimos 4 anos, o governo do estado do Acre tem feito um investimento maciço, tá, nas instituições de segurança pública. Aí eu vou falar somente pelo Corpo de Bombeiros, mas também é todo o sistema integrado de segurança pública que tem recebido esse investimento. Só nesse ano, já chegou a aeronave Caravan, que nesse momento já está prestando serviço em parceria com a Secretaria de Saúde. Inclusive, ontem realizou o transporte de médicos até Marechal Tamaturgo para justamente fazer alguns procedimentos, cirurgias e atendimentos básicos. Nós recebemos também viaturas de combate a incêndio, chegou 2 ATs, já está com mais de 3 semanas, através do Fundo Amazônia, chegará mais 5 ABTs, né? Isso tudo na ordem de mais de 20 milhões de reais investidos somente esse ano. Temos viaturas de pequeno porte também, ou seja, só esse ano, já foram mais de 50 milhões investidos na instituição Corpo de Bombeiros. E eu não estou contando os anos anteriores não, que aí entra a parte de infraestrutura, entra a parte de equipamento de proteção individual, que você está vendo vendo aqui comigo aqui, isso aqui é um equipamento de proteção individual que a gente usa justamente nesse período até outubro, que isso aqui é um combate incêndio florestal, para ser utilizado para reter um pouco de mais calor e proteger mais o combatente que vai estar em campo. Então, isso aí é uma prova que o governo está preocupado com a população para oferecer um melhor serviço à população.
Para você que não está vendo, o coronel está vestido aqui com uma farda que chama a atenção de longe, né?
Aquela exatamente, laranja, é um laranjado.
Laranjada.
É para justamente, a farda ela vem com essa cor, para que crie destaque aonde ele estiver, no meio de um incêndio, né? Que se for à noite, a pessoa consiga visualizar e os bombeiros também não venham se perder e consigam focalizar um ao outro.
Estamos conversando aqui com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Coronel Charles da Silva. Coronel, as escolas militares do Corpo de Bombeiros têm se destacado no estado. Qual é a importância desse projeto para a educação acreana e para a formação dos estudantes?
Esse é o projeto mais lindo que o Bombeiro Militar hoje, o Corpo de Bombeiro Militar, e aí eu falo também pela Polícia Militar, realiza dentro do estado do Acre, né? Nós estamos aí com duas escolas militares, duas escolas cívico-militares, estamos indo para a terceira escola cívico-militar na cidade de Epitaciolândia. São mais de 3.500 jovens. O nosso trabalho é apenas de complementação pedagógica para esses jovens, tá? As pessoas pensam que tem alguma coisa à parte, diferente. Não, não tem. O material didático é o mesmo material didático em qualquer escola. O que nós temos é de complementação. Nós temos atividades cívico-militares, onde o cidadão que está lá, ele vai aprender algumas rotinas militares, e dentro dessas rotinas militares, nós temos a intensificação na parte de educação física, mas mesmo assim, com tudo isso, a receptividade e a forma com que as crianças abraçam isso é tremendo. E, em cima desse produto, nós temos aí, ao longo dos anos, só o ano passado foi aprovado 4 alunos em medicina, tá? Coisa que dentro de uma instituição pública é algo grandioso. Nós tivemos aí alunas que foram campeões em química a nível nacional. O grupo de história, o grupo de crianças lá de Cruzeiro do Sul, já pelo terceiro ano consecutivo, se classifica para as finais de história a nível nacional. Ou seja, a produtividade da escola está se mostrando, né, justamente como produto final, o conhecimento, e as crianças estão tendo aí, estão gostando, estão se adaptando, os pais estão vindo para a escola colaborando conosco. É algo assim super positivo que eu acredito que vai dar bons frutos para o estado do Acre.
E como funciona assim a capacitação permanente dos bombeiros militares, né? Exatamente, quais são as principais especializações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros?
Nós temos aqui que elogiar o governo, que desde 2019 tem feito um investimento maciço, desde a entrada e contratação de servidores em todas as atividades, mas aí eu coloco em termos do Corpo de Bombeiros Militar, que teve nos últimos anos o investimento e a inserção de bombeiros, né, na ordem de mais de 400 bombeiros militares, né? Nós tivemos turmas aí em 2022, nós tivemos turmas aí em 2024 e agora está em formação, já vai iniciar para o mês que vem, uma turma de mais 60 bombeiros militares. Isso aí é um investimento em setor pessoal para que seja ampliado esse serviço para a população. E, junto com isso, em decorrência da complexidade, da diversidade de atividades envolvidas por nossa instituição, nós estamos na educação, nós estamos na segurança pública, e dentro da segurança pública nós estamos na atividade de APH, de atendimento para hospitalar, nós estamos na atividade de salvamento, nós estamos na atividade de incêndio. Na atividade de incêndio tem a parte de análise de projeto, de vistoria, que é justamente que verifica aqui as instalações. Na parte de salvamento é muito diversa, entre elas a parte de mergulho, que é a recuperação de bens imóveis, e para isso, nós necessitamos que o bombeiro militar esteja bem treinado. Foi feito investimento na torre e no tanque, esqueci até de falar, nesse tanque aqui, por quê? Porque nós somos campeões na região norte de número de mergulhos. Só o ano passado, em recuperação de bens, chegou a mais de 20 milhões. É um trabalho social super importante. Então, eu preciso treinar esse cidadão, levar para um ambiente controlado, para que depois eu consiga levá-lo para um ambiente externo e realizar esse atendimento à população. Ao longo desse tempo, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, dentro do Centro Integrado de Segurança Pública, todos os nossos bombeiros estão tendo treinamento continuado para oferecer o melhor serviço à população. Inclusive, como falei anteriormente, essa semana está tendo a instrução de nivelamento de combate a incêndio florestal.
Coronel, de que forma a integração entre o Corpo de Bombeiros e os demais órgãos de segurança fortalece o atendimento à população durante grandes eventos, como a Expo Acre?
Um trabalho silencioso e sinérgico. E uma integração, somente através dessa integração é possível esse sucesso. Por exemplo, a cavalgada de hoje, se nós estamos ali junto, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PROCON, para quê? Para que ofereça o mínimo possível de atenção e a população consiga começar começar e terminar o evento com segurança. Aqui, mais uma vez, esse trabalho silencioso, você está vendo policiais militares realizando o rondo, você está vendo o bombeiro posicionado em determinado canto, você está vendo um policial civil com a delegacia lá para atender algum tipo de evento, você está vendo o pessoal da limpeza, você está vendo ali o nosso stand ali para manter o controle e fiscalização e o monitoramento. Esse trabalho sinérgico, tá? E essa integração é que faz justamente trazer o sucesso, não desse ano, mas de todos os anos, com relação ao atendimento à população e trazendo segurança à população.
E quem está visitando o parque tem acesso ao estande do Corpo de Bombeiros?
Tem acesso ao estande da Secretaria de Segurança Pública e lá vai estar o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto Socioeducativo, Polícia Penal, Polícia Civil, todos no mesmo local. Tem também o helicóptero lá e vai ter também a escaladazinha para poder brincar.
E a garotada que gosta de fazer escalada?
Na verdade, lá em Cruzeiro do Sul, o estande da Segurança Pública foi um atrativo. Aqui também?
Também, eu acho que acredito que já dar inveja para os demais, mas acredito que seja um dos mais bonitos e mais interativos, é onde a população tem a oportunidade, né, de justamente ficar ali mais perto da gente, conversar, né, e participar um pouco da nossa atividade.
Coronel, além da atuação, logicamente, aqui na Expo Acre, quais são as principais missões desempenhadas diariamente pelo Corpo de Bombeiros Militar?
Excelente pergunta. Só o ano passado, as pessoas não têm noção. O bombeiro aqui é a época do ano que trabalha. Só o ano de 2025 foram mais de 35 mil ocorrências atendidas. 35 mil ocorrências. Isso aí, nós começamos aí com relação aos eventos de alagação, os eventos de estiagem. Nós estamos aí dentro da segurança pública, no CIOPAE. Hoje, 30% do efetivo que está lá tem de bombeiro militar. Nós estamos no grupamento de fronteira com o pessoal do GEFRON. Nós estamos dentro do Ministério da Justiça. Nós estamos com as escolas com 3.500 alunos. Tá? Nós estamos dentro do Centro Integrado de Comando e Controle no atendimento à urgência e emergência 9390. E nós estamos no atendimento à população o dia a dia, ou seja, é muito diversificado, tá? Onde você consegue interagir com a população e estar em todos esses ambientes.
E está também no futebol.
E está também no futebol no campeonato agora, e ontem ganhou de 2-1, ou seja, está na liderança do campeonato, já foram 2 jogos, 2 vitórias. São 35 mil ocorrências só atendidas em 2025, de uma forma que a gente interage hoje com a população em todos os municípios.
Quais são as perspectivas e os principais desafios do Corpo de Bombeiros Militar do Acre para 2026, tanto na modernização da corporação quanto na ampliação dos serviços prestados à população?
Hoje o governo do Estado do Acre, ele desafia as instituições a estarem mais presentes e mais próximos da população, né? Então, em torno disso aí, e em torno também do nosso planejamento, é se fazer presente dentro dessas regionais, tentar estar mais perto da população. Quando fala mais perto da população, é que Marechal Taumaturgo tem o mesmo atendimento que tem em Rio Branco, que Jordão tem o mesmo atendimento que tem em Rio Branco, né? E os demais municípios, que a gente consiga chegar mais perto e oferecer esse atendimento à população. O cidadão está precisando da vistoria, está precisando da aprovação do seu comércio, que ele consiga realizar o seu atendimento o mais rápido possível. Para isso, nós já iniciamos o nosso trabalho de modernização, onde o cidadão ele consegue homologar a sua empresa para justamente regularizar o sistema da sua empresa e dizer assim: olha, eu preciso regularizar minha empresa e para isso, meu sistema preventivo já está pronto. Quando é que você vai realizar meu atendimento? E online eu consigo realizar justamente o atendimento a esse cidadão. Então, esse é um dos maiores desafios nossos, já justamente está nesses ambientes mais longínquos. Hoje, infelizmente, nós estamos apenas em 7 municípios. Rio Branco, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Chapuri e Epitaciolândia. Quem sabe aí futuramente a gente consiga ampliar pelo menos para mais 2 regionais.
Esse Epitaciolândia ainda ajuda os co-irmãos bolivianos.
Hoje nós estamos atendendo dentro da faixa de fronteira até 50 quilômetros dentro. Então nós conseguimos atender tanto a CIS Brasil ali entrando até o Peru, como semana passada teve uma colisão de um veículo dentro do Peru e uma guarnição nossa do protetor do bioma entrou 50 quilômetros adentro para poder realizar o atendimento, senão o cidadão viria à morte. E tivemos um incêndio na semana, no mês passado, vocês viram justamente no complexo do comércio lá, dentro de Cobia, foi o Corpo de Bombeiro Militar do Estado A que realizou esse atendimento. E um ponto a se destacar, Operação Protetor do Bioma, ano passado, enquanto todos os países na faixa de fronteira, todos os estados aqui na faixa de fronteira, estavam tendo um problema seríssimo com relação aos incêndios ambientais, o Estado do Acre foi o único que conseguiu reduzir queimadas nessa faixa de fronteira. Vocês sabem por quê? Trouxemos a La Polícia Nacional para dentro do Brasil, realizamos o treinamento, realizamos a doação de equipamentos para ele e conseguimos reduzir justamente o número de queimadas nessa faixa de fronteira.
A importância dessa integração Olha, eu estou recebendo a mensagem aqui do nosso coordenador Jefferson Dourado, ele está ali mandando um abraço, Coronel.
Jefferson Dourado, meu amigão do peito, flamenguista, o melhor de todos. Jogava muita bola, viu?
Jogava?
Jogava.
Mas ele está teimando, amanhã tem tema entre campeonato o da imprensa, sistema, né? Público e TV Gazeta, lá no campeonato da imprensa da ABB.
Ele já resolveu o problema do joelho?
Ele está lá, pelo menos dentro do campo ele está fazendo número.
É mais um jornalista que está em campo.
Mas dava certinho, deu certinho na abertura do campeonato, porque era o prefeito de um lado e o Jefferson do outro. Um marcando aí, não saiu nada.
Aí, meu amigo, ficou. Coronel, nós queremos agradecer a sua vinda aqui e dizer que a Rádio Difusora, agora com o sinal de FM, já era boa, né, Alberto? Agora está melhor.
Com qualidade aí para os nossos ouvintes.
E eu fico muito agradecido de ter essa oportunidade de levar um pouco de informação à população. O esclarecimento, a informação é a melhor arma para justamente a gente tentar melhorar. A gente sempre brinca, né, que as divergências elas são inerentes ao ser humano, mas em cima da divergência a gente consegue achar as melhores soluções. A rádio proporciona essa comunicação fantástica e consegue alcançar locais aí que nunca antes imaginado, né? Então eu tenho boas lembranças, inclusive da minha infância, quando a gente escutava a rádio de manhãzinha, né?
O Padre Lico.
Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Conversamos com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Coronel Charles da Silva Santos.
E a noite continua movimentada no Parque de Exposições, com grandes atrações, oportunidades de negócios, inovações, cultura e muito empreendimento.
É verdade, Alberto. Vamos chamar agora a Thaís Caroline de algum ponto do parque.
E ela passou por ali.
Ela passou?
Nos estandes.
Vamos saber, né? Das novidades, Thaís, boa noite.
Boa noite, Alberto Casas, Damião Viana. Eu tô aqui com a Antônia Solange. Ela tá fazendo parte do galpão do empreendedorismo. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Boa noite, Antônia.
Boa noite, pessoal. Então, eu trabalho com artesanato, faço bonecas de crochê e a minha expectativa para essas 9 noites, eu tô bem esperançosa, assim com a clientela que vem prestigiar nosso trabalho. É a minha primeira vez que eu tô expondo o meu trabalho aqui e eu tô muito esperançosa que a galera venha prestigiar aqui e vou vender tudo, em nome de Jesus.
Então já aproveita, Antônio, faz o convite pro pessoal que já tá vindo, já tá se programando, que já tá pretendendo vir as outras noites ou até hoje mesmo.
Então eu convido vocês a vir aqui na Barracão Sonho de Criança, conhecer meu trabalho. Assim, eu dou uma dica de presente para a criança de vocês, ela vai amar de verdade mesmo, que é um carinho enorme. Ver o sorriso da criança quando ela ganha, isso vale.
Também encontramos a dona Chica, vai falar a expectativa que ela está tendo para as 9 noites da Expo Acre. Boa noite, dona Chica.
Boa noite, olha, a gente está aqui por aqui esperando a moçada, né, vir para nos prestigiar, né? Nós temos aqui muitas plantas bacanas, como rosa do deserto, samambaias, né? E aí a gente espera um movimento bom às 9 noites, se Deus quiser, né?
É a primeira vez que a senhora expõe aqui? Não, ou já?
Já tem muitos anos que eu tenho de expor aqui, muitos anos. Eu sou a mais veterana aqui. Esse ano não conto os quais nada. Vim empurrada pelas meninas, mas estou aqui. Amanhã vem mais.
Tá mantendo a tradição, né? O costume.
Com certeza, eu tenho que manter a tradição, porque sem eu, a minha Chica, sem você, não é Expo Acre.
Então, dona Chica, já convide aos visitantes da Expo Acre para visitar aqui o seu viveiro.
Olha, assim, eu convido todos, quem gosta de planta, quem não gosta também, vem olhar, vem prestigiar, né? O nosso trabalho é uma coisa feita, a gente gosta de fazer, estamos aqui porque nós gostamos de estar aqui, né? E esperamos que venha muita gente nos olhar, nos visitar.
Já falamos de artesanato, já falamos de planta, agora vamos falar do que todo mundo gosta. Eu tô aqui com o Rodiclay, na Comidas Típicas da Irene. Boa noite, Rodiclay. Como está a expectativa para as 9 noites aqui na Expo Acre?
Primeiramente, boa noite. E a primeira noite eu acredito que vai ser muito boa, né? E temos aqui a picanha, né? Que todo mundo, é a preferência de todos, uma picanha bonita. E também temos pirarucu a casaca, temos galinha picante. Nas outras noites do ano passado que ficamos aqui, foi muito bom. E acreditamos que esse vai ser bem melhor.
E normalmente, o que mais sai, o que mais é pedido?
Procurado muito carne de sol e picanha. Por nossa picanhas ser bonita, hein?
Olha só, já tá fazendo a propaganda e realmente o cheiro tá uma delícia. Então vamos fazer o seguinte, faço o convite aqui para as pessoas que vão visitar e que já estão chegando.
Você aí que está em casa, que vai nos ver, vem aqui na barraca da Irene, realmente conhecer a picanha e a carne de sal, que é uma delícia. Acompanhado de um pirarucu à casaca, galinha picante, suco de laranja e muito mais.
Então é isso, Damião Viana, casas. Vou te falar, viu? Aqui tá uma tortura boa, porque o cheiro bom, o visão maravilhosa, é com vocês aí no estúdio.
E ela veio com água na boca, rapaz. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas, reportagens, participação do público e tudo o que está acontecendo na maior feira de negócios do estado do Acre.
É verdade, meu caro Alberto Casas, agora são 8 horas e 22 minutos, 20 horas, 22 minutos no Acre. Mas vamos ao intervalo comercial, mas antes, meu caro Cleito Rocha, tem sabor que faz parte da nossa história? É verdade, tem qualidade que a gente reconhece no primeiro gole. E é por isso que eu escolho Bebida Quinari. Tá certo? Seja para reunir a família, celebrar com os amigos ou refrescar o dia. A Bebida Quinari tem a bebida certa. Tem refrescância do Quinágua com gás, a energia do Quinapower nas versões tradicional e zero. E uma linha completa de refrigerantes feita para agradar todos os paladares. E tem um sabor que é a cara da nossa região, o Guaraná com abacaxi. Uma exclusividade da Bebidas Quinari que conquista e você que experimenta. E as novidades que Ângela Vila Nova trouxe pra gente? Trouxe novidade, Ângela? Não, daqui a pouco nós queremos novidade, né, Beto?
Isso.
Novidade. Sempre tem. Em breve chegam novos sabores de Quinapower para deixar a família Quinari ainda mais completa. Tem novidade pra gente? Pode, Ângela, pode. Você pode tudo, você pode. Agora no Acre são 8h23, Roberto.
Sim, 8h23 e vem mais uma entrevista aí com o pessoal do Sejusp, né? O diretor operacional, Coronel Atahualpa Rivera, né? Está aqui, já está chegando aqui o Coronel Atahualpa. É o homem que comanda aí, é diretor operacional da Sejusp, já está chegando aqui em nossos estúdios para dar o seu boa noite. Boa noite, coronel.
Muito boa noite a todos os nossos ouvintes, uma satisfação, um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho sobre segurança pública.
Coronel, já vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Qual é o objetivo geral do Plano Operacional Integrado aqui na Espoacre em 2026?
Olha, ser integrado hoje é uma grande estratégia, porque nós reunimos todas as forças, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Socioeducativo, Polícia Penal, ou seja, é a reunião de todas as forças para que a gente possa oferecer um serviço de mais qualidade para a nossa comunidade.
E quais os principais objetivos, né, específicos da operação de segurança para a Espoacre?
É fazer com que o cidadão venha e se sinta seguro. Muito mais do que oferecer uma segurança, nós queremos uma sensação de que a pessoa venha, de pronto ele já vê ali fora que tem uma guarnição ali da Polícia Militar ou do próprio Detran na organização do trânsito. Nós queremos que a pessoa venha para cá e se sinta realmente seguro.
Coronel, como será realizada a coordenação geral das ações operacionais durante todo o evento?
Bom, durante todo o evento, cada participante, cada ente, vamos dizer assim, cada força, ela tem o seu planejamento. Nós fizemos um planejamento integrado, onde cada um tem uma participação, a parte ostensiva, Polícia Militar, a parte interna e do entorno. Temos a parte de trânsito, nós temos o RB Trans, nós temos Polícia Rodoviária Federal, que é parceiro nosso, mesmo não sendo um órgão do Estado, mas nós temos Detran e a própria Polícia Militar através do seu batalhão de trânsito. Ou seja, cada uma das forças tem um papel muito bem definido no planejamento integrado.
E dentro da qual será a atuação da Diretoria Operacional da Sejusp, o DIROP, né, aqui durante a feira?
Nosso trabalho foi planejar antecipadamente, né? Hoje a gente está colhendo aí os frutos, realmente. Um dos papéis da Diretoria Operacional da Secretaria de Segurança Pública é fazer exatamente um planejamento integrado. São semanas de planejamento onde nós reunimos, fazemos o briefing para saber o que deu errado no ano anterior, para que no ano seguinte, por exemplo, esse ano, não tenhamos nenhum tipo de problema repetido. Então, o trabalho principal da Diretoria Operacional da Segurança Pública foi planejar antecipadamente.
Como o GEFRON atuará na segurança do entorno aqui do parque?
O GEFRON é um grupo especial de fronteira e ele representa ou simboliza uma união, porque ele é composto por policiais militares, policiais civis, bombeiros e policiais penais. A atuação deles, ela é no entorno, sobretudo na área da BR-364 e também no acesso principal ali dos pedestres, né? Aonde o ônibus normalmente circula e traz mais pessoas para cá. Eles compõem, juntamente com a Polícia Militar, as guarnições da parte externa do parque.
E qual será o emprego do senhor Paé durante o evento da feira?
O senhor Paé, ele tem duas participações. A primeira é a participação na demonstração do equipamento. Esse ano nós temos uma inovação, que nós trazemos o VANT, que é o veículo aéreo não tripulado. Do tamanho ali de uma, mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros. É um super drone. É um super drone, mas ele tem a característica de um avião, né? Certo. Quando você olha, você liga a um avião, não a um drone. Daqueles que tem as quatro pás, não é dessa natureza, como se fosse um avião. Então, é a exposição também. Porque esse é um equipamento que nós temos aqui, é o único estado que tem na segurança pública do Brasil. É um equipamento, é um super drone, vamos dizer assim, né? E a gente consegue manter ele ali 4 horas de autonomia, conseguimos fazer mapeamento de regiões mais remotas, mais distantes, conseguimos manter um determinado alvo sob vigilância constante desse equipamento. Então nós temos aí para demonstrar aquilo que nós temos. Então o CIOPAE, ele traz o veículo aéreo não tripulado, traz a aeronave, o helicóptero que está colocado na nossa base, aqui no nosso estande da Sejusp, para que as pessoas vejam como funciona, que tamanho é, como é a hélice, como é a operação dele, né?
Não, e tem só a curiosidade, tem que ver, né?
Tem que ver, vir aqui. E venha para cá. E, por outro lado, nós temos uma equipe do CIOPAE, que temos uma aeronave externa para atender qualquer necessidade, né? Nós temos, são 3 aeronaves, 2 são baseadas em Rio Branco, 1 baseada em Cruzeiro do Sul. Nesse momento, está em manutenção, a manutenção preventiva, né? Antes que dê problema, que não pode dar problema quando está voando, né?
Aí não dá para trocar
aí
o pneu,
né? Aí não tem como trocar o pneu. Então, a gente, por horas de voo, determinada hora, a gente para um pouquinho, faz as conferências. Enfim, então nós temos o serviço operacional e nós temos um serviço de demonstração dos equipamentos.
Esse tempo de voo, qual que é? É uma hora, mais de uma hora? O tempo de voo
desse
drone.
Não, o VANT.
Até 4 horas.
Até 4 horas. De 4 a 6 horas, dependendo do tempo das intempéries.
Eu acho que me deu um branco aqui, eu não ouvi o tempo, por isso que eu perguntei novamente. Mas falando, qual será o efetivo empregado pela Polícia Militar durante essas 9 noites de feira?
São 200 policiais que fazem o serviço operacional. E eu não estou me referindo aqui aos que estão no stand ali, fazendo as demonstrações, somente do operacional, são 200 policiais.
E a Polícia Civil, né? A Polícia Civil estará estruturada dentro do parque?
A Polícia Civil, ela mantém uma delegacia, nos moldes de uma delegacia de flagrantes. Se houver,
aqui dentro
do parque. Então, tem ali o delegado, tem o escrivão, tem os seus agentes, tem as viaturas que precisarem conduzir alguém. Mas, acontecer algum problema, houve aqui aquele empurra-empurra, deve aquele desentendimento, não vamos ali na delegacia, o delegado escuta as partes, faz um termo circunstanciado, já cada um vai para o seu lugar de uma maneira bem tranquila.
Qual será a estrutura disponibilizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre? Nós falamos aqui com o comandante agora há pouco, né? Ele falou
do efetivo, Charles, né?
Coronel Charles. Mas aí existe essa parceria,
emergência, né?
Emergência por parte da segurança. O GEFRON é o grupo de fronteira, né? Mas trabalham em conjuntos, parcerias entre as polícias.
Exato. A composição do GEFRON, ela já traz na sua essência uma integração das forças. Como eu falei anteriormente, ele é composto por policiais militares, policiais penais, policiais civis e bombeiros militares. Então, o grupo especial do GEFRON, ele usa uma única farda, trazendo aí elementos de cada uma dessas forças que eu falei aqui para você, né? Então, a participação do GEFRON, ele vem se somar ao policiamento ostensivo junto à Polícia Militar na parte externa do parque.
E o IAPEM, né? Durante a Expo Acre, tanto no monitoramento eletrônico, e tem 5 câmeras instaladas aí de reconhecimento facial.
Isso. O reconhecimento facial, ele está colocado, é uma atribuição mais específica ali da própria Polícia Militar, Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Rio Branco, onde tem alguns profissionais que estão trabalhando. Nesse momento, o parque está sendo monitorado lá no centro da própria Prefeitura e no Centro Integrado de Comando e Controle. Nós temos ao todo 41 câmeras instaladas aqui no parque que fazem esse monitoramento interno. Câmeras de reconhecimento facial, nós temos 5. E com elas a gente consegue fazer realmente a leitura ali de algumas pessoas.
Qual será a estrutura também disponibilizada pelo SAMU para atendimento pré-hospitalar aqui na Espoacre?
O SAMU, ele, apesar de não compor o sistema de segurança pública, eles fazem parte do nosso plano integrado. Então nós consultamos, aqui dentro do parque existe o ponto de atendimento fixo, eles têm uma unidade de suporte básico, uma unidade de suporte avançada. Então são equipes que estão prontas para atender as emergências, quer seja na parte interna, quer seja no entorno do parque.
Eu tenho uma pergunta aqui também, que passaram aqui. De que forma a integração entre todos os órgãos de segurança fortalece a segurança aqui dentro da Expo 2026?
Olha, essa eu creio que seja a pergunta de ouro, né? A pergunta de ouro, por que que eu digo isso? Porque nós fazemos acontecer exatamente porque nós temos vários profissionais de várias áreas na construção de um planejamento. Então, a participação de todos é o que traz o sucesso para o sistema de segurança pública.
A gente tem algumas aqui que eu vou ter que pular, Alberto.
Vamos lá.
Vamos avançar. Como a Polícia Civil estará preparada para atender eventuais ocorrências durante esse período agora de feira?
Bom, então, como eu já tinha dito, a Polícia Civil, ela mantém uma equipe, uma delegacia aqui com toda a estrutura necessária para atender qualquer ocorrência do interior ou do entorno do parque. Não precisamos, por exemplo, atravessar a cidade, levar para a delegacia de flagrantes, que fica lá na estação experimental. Aqui no parque tem uma equipe que pode receber os problemas.
E o IAPEM tem uma operação aqui durante a feira?
A participação da Polícia Penal é extremamente relevante para nós, porque eles fazem principalmente o monitoramento eletrônico. Então as pessoas que são monitoradas eletronicamente, elas não podem comparecer ao parque, essa é uma restrição que o Poder Judiciário faz, mas alguns monitorados trabalham aqui no parque, né? São funcionários de empresas, são contratados, esses têm autorização para participar. Quem não estiver autorizado pelo juiz a estar aqui conosco, a Polícia Penal está de olho. Nós temos equipes, tanto que usam o fardamento, quanto equipes que são veladas, que nós chamamos, para que possam identificar, através de equipamentos eletrônicos, quem está autorizado e quem não está autorizado aqui no parque.
Em outras feiras, o IAPEN teve stand, esse ano está...
Eles fazem parte... Também. Não, eles fazem parte do sistema de segurança pública e eles estão conosco no stand da Sejusp. Então, hoje, tem lá... Nós temos a única luthieria do Brasil operada aí por reeducandos, né? Eu convido todos a participarem, estarem conosco no stand da Sejusp, conheçam os violões que eles produzem, que são violões, não são violões simples, são violões bem elaborados, bem trabalhados, porque são feitos de maneira manual. Então isso agrega um valor muito maior e são produtos de qualidade.
Comercializado fora, esses produtos que são confeccionados lá dentro, eles podem ser vendidos fora?
Eles podem ser vendidos fora, podem ser encomendados. Então a gente tem um sistema hoje dentro do IAPEM, onde temos a demonstração da marcenaria, inicialmente, que faz móveis extremamente bonitos, sofisticados, elegantes, né? Eles estão todos expostos no estande da Sejusp, nós temos lá. E temos ainda o canil deles, que está à mostra. O Corpo de Bombeiros tem um muro de escalada, né, que é um sucesso da criançada, a demonstração
agora há pouco
de equipamentos.
O coronel falou isso aqui.
Então assim, nós no ano passado o stand fechava e a fila estava grande. A gente só entregava a ficha para o último porque a gente tinha que atender as crianças, né? Mesmo com o stand fechado, estava lá o pessoal do Corpo de Bombeiros atendendo.
Coronel, nós queremos agradecer a sua vinda aqui e por esses esclarecimentos do que vai acontecer aqui no Parque de Exposições. Para fechar, qual a expectativa para essas 9 noites de feira?
Olha, a expectativa que nós temos é que as pessoas têm vindo já há alguns anos com as famílias para se divertir, para aproveitar, para curtir, para comer uma comida diferente num restaurante, que tem várias opções, são comidas regionais. Então o que nós queremos, enquanto segurança pública, é que as pessoas venham se sentindo seguras. que as pessoas venham tendo a convicção de que aqui é um lugar para você estar com sua família, para você se divertir e voltar para casa em segurança.
Tá aí, obrigado. Portanto, o Coronel Atahualpa, que é responsável aí por todos esses, né, eventos que estão acontecendo, principalmente da Sejusp, né?
Exatamente, para nós
agradece a sua participação.
Uma satisfação, deixo aqui um abraço do Coronel Gaia, que é o nosso secretário, né? E Coronel Messias, que é o secretário adjunto, né? Eles estão na coordenação geral aí da parte da segurança pública e nós estamos tocando a parte operacional.
Coronel Gaia, que é meu amigo de infância e na época lá a gente jogava bola, chamava de Américo.
Américo Gaia.
Obrigado, Coronel.
Muito obrigado, aqui... um grande abraço aí, um sucesso, né? Esperamos que essas 9 noites tenhamos aí muitas histórias boas para contar ao final.
Tá certo. E aqui na Difusora FM 104.5 e também na Aldeia FM, quero dizer para toda a rede do estado do Acre. Floriano Oliveira, que é diretor da Aldeia FM, está dizendo que os trabalhos de transmissão estão a cargo do DJ Gianei, lá no estúdio da Aldeia FM. Aqui é o Cleito Rocha e na Difusora é a Ângela. Ângela.